DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está com a emissão da DW. Em Angola, alegado subsídio de presidente do Parlamento gera polémica.
Nós temos salários que promovem a discriminação e a desigualdade, salários que permitem uma classe muito reduzida acumular riqueza.
Moçambicanos na África do Sul queixam-se de confinamento obrigatório e da violência da polícia.
Aí a polícia começou a disparar balas de borracha. Nas ruas, quando saímos por causa das diversas necessidades que enfrentamos, somos obrigados a correr por medo de sermos mandados para militares.
E em Angola, Covid-19 faz parar as obras na chamada Vala da Morte. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. É um caso que está a gerar polémica em Angola. Um alegado subsídio de renda de 17 milhões de kwanzas por mês atribuído ao presidente do Parlamento, Fernando da Piedade dos Santos. Um subsídio noticiado pelo jornal Expansão e já desmentido pela Assembleia Nacional. A Assembleia garante que o presidente não beneficia de um subsídio de renda de casa por se tratar de uma entidade que tem direito a uma residência oficial. Mas analistas consideram que o esclarecimento levanta novas inquietações. Borralho Ndomba.
Foi o jornal angolano de Economia e Finanças Expansão que avançou com a notícia da suspensão do subsídio de renda para o presidente da Assembleia Nacional. No ano passado, segundo o Diário da República, o subsídio de Fernando da Piedade Dias dos Santos teria custado mais de 200 milhões de kwanza, equivalente a 328 mil euros aos cofres do Estado. O orçamento da Assembleia Nacional para 2020 levou um corte de 4,3%, que retirou algumas mordomias dos deputados, como a abolição dos subsídios de renda e a supressão da compra de veículos protocolares. Mas, em nota de imprensa, o Parlamento veio esclarecer que o alegado subsídio mensal de Nandô não fazia parte deste pacote. Isto diz uma nota de imprensa porque a Assembleia Nacional nunca procedeu ao pagamento mensal de 17 milhões de kwanzas ao seu presidente. O que ocorreu, diz a nota, foi uma gralha técnica que resultou na inserção do montante ao qual está referenciado como sendo subsídio de renda de casa, quando deveria ser serviços de manutenção e de conservação. A explicação não convence o analista político Joaquim de Andrade, para quem a nota levanta dúvidas sobre a gestão financeira da Assembleia Nacional.
O problema da Assembleia Nacional, ao assinar o documento, tem de ter o devido cuidado de não incorrer nestes erros todos que agora está se verificando.
Andrade questiona como é que uma gralha técnica passou despercebida por muita gente, incluindo o presidente João Lourenço, que assinou o Diário da República. Gralhas técnicas à parte, para Fernando Sacoayela Gomes, do Projeto Agir, os subsídios atribuídos aos dirigentes angolanos e outros gestores públicos promovem a desigualdade social no país.
É que, no fundo, nós temos salários que promovem a discriminação e a desigualdade, salários que permitem uma classe muito reduzida acumular riqueza, enquanto que uma maré de angolanos vão navegando na pobreza.
O ativista aplaude, por outro lado, os cortes que o Executivo está a fazer nas regalias dos servidores públicos.
Os cortes nesta fase são muito bem-vindos, mas os cortes não seriam circunstanciais. Os cortes deviam ser estudados para percebermos a razão de ser de determinados subsídios.
Entretanto, o grupo parlamentar da UNITA apela à boa gestão e transparência. Os deputados do maior partido da oposição consideram mesmo que há necessidade de intervenção do Tribunal de Contas para se apurar os factos sobre as contas da Assembleia Nacional e outros fundos ligados ao erário. Navi Tangolo, deputada da UNITA, considera que o caso escandalizou a população porque a maior parte dos angolanos não beneficia da riqueza do país.
Se a riqueza angolana fosse transformada em ativos tangíveis e distribuída para todos os angolanos, nós não estaríamos a perder tempo à procura a inventar inimigo ou gatuno lá onde não há gatuno.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E hoje perguntamos o que acha das mordomias dos deputados. Será que são justas ou deveriam ser reduzidas ou abolidas? São perguntas que também já colocámos no Facebook e no Instagram. Livongo Inácio comenta, por exemplo, no Facebook que o que ouvimos sobre as mordomias, em particular sobre o alegado subsídio de renda de 17 milhões de kwanzas por mês, não se justifica, foi um erro. E Saliu Senha Candé acha que as mordomias deveriam ser reduzidas mais do que 70%. 5%, permitindo ao governo fazer a justiça salarial. As pessoas da comunicação social, da saúde, da educação e os demais têm um salário que não é compatível com os seus desempenhos laborais, comenta Sáliu Senha Kandé. São duas das mensagens que já recebemos, trazemos mais daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia moçambicana garante que não há zonas controladas por insurgentes na província de Cabo Delgado. O comandante-geral da polícia diz que o que há são zonas propensas às incursões dos homens armados, mas as forças de defesa e segurança estão a trabalhar para repor a ordem na região. Foi a garantia do comandante Bernardino Rafael à STV. Esta terça-feira, um jornalista do canal de televisão moçambicano foi detido durante várias horas, alegadamente por estar a tirar fotografias a agentes das Forças de Defesa e Segurança durante uma operação num bairro de Pemba, em Cabo Delgado. A polícia disse, entretanto, que se tratou de um mal-entendido. A Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa, MISA Moçambique, já emitiu um comunicado a condenar a detenção do jornalista. Em Moçambique, subiu para 28 o número de infecções com o novo coronavírus, segundo os últimos dados das autoridades de saúde. Na Guiné-Bissau, aumentaram para 43 os casos positivos confirmados, mais 3 do que na segunda-feira. Em Cabo Verde, foi registado mais um caso. Ao todo, são já 11 os casos confirmados de coronavírus no país. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva é favorável ao prolongamento do estado de emergência em Cabo Verde, mas com a redução das restrições e com uma retoma da atividade económica. Em Angola, o presidente João Lourenço pediu aos jovens para ajudarem a sensibilizar a população para os riscos do novo coronavírus. No país foram registados até agora 19 casos positivos. O Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique diz-se desapontado depois de ExxonMobil ter adiado a decisão final de investimento para um megaprojeto de gás natural no norte do país. É o que consta numa nota do Instituto citada pela agência Lusa. O adiamento foi motivado pela queda dos preços do petróleo e derivados, que levou a cortes nas despesas da empresa. A Guiné-Bissau pediu um financiamento de crédito rápido ao Fundo Monetário Internacional por causa da Covid-19. O financiamento pode ir até 50% da cota da Guiné-Bissau no FMI. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Teles, disse esta terça-feira que está preocupado com o impacto da pandemia nas economias dos Estados-membros. As Nações Unidas redirecionaram, entretanto, 12 milhões e meio de dólares do orçamento previsto para Angola para apoiar a resposta nacional de combate à Covid-19.
DW Deutsche Welle.
Continuamos a falar da Covid-19. Na África do Sul, o confinamento obrigatório foi prolongado por mais 2 semanas, mas o número de infectados continua a aumentar e o dia-a-dia para a população é muito difícil. O correspondente da DW em Joanesburgo, Milton Maluleke, falou com moçambicanos a viver na África do Sul.
As autoridades sul-africanas apontam para uma redução nos casos importados do novo coronavírus e um aumento de infecções locais. Esta terça-feira, a África do Sul registra 2.415 infectados e 27 vítimas mortais da Covid-19. O governo de Pretória garante que, com a extensão do confinamento obrigatório, ficou adiado para setembro o pior cenário de contaminação pela Covid-19, anteriormente prevista para julho. Mas as consequências das medidas extraordinárias já se fazem sentir na vida da população. Previsões de economistas apontam que a economia sul-africana pode vir a sofrer uma queda de 10% e cerca de 1 milhão de pessoas poderão perder os seus postos de trabalho em resultado do confinamento obrigatório. Nos últimos dias registram-se vários assaltos a caminhões e nas redes sociais circulam imagens do uso abusivo da força por parte da Operação Conjunta da Polícia e Militares para fazer cumprir o confinamento obrigatório. Amélia Matus, imigrante moçambicana radicada na África do Sul, testemunhou um destes incidentes.
Bom, nós aguardávamos impacientemente pela abertura do supermercado
Éramos muitos e por estarmos ansiosos e com fome, não obedecemos a distância de 1 metro. Aí a polícia começou a disparar balas de borracha. Nas ruas, quando saímos, por causa das diversas necessidades que enfrentamos, somos obrigados a correr por medo de sermos mandados parar por militares.
O ministro da Polícia, Beki Kelly, teria garantido que tudo faria para que o confinamento obrigatório fosse cumprido. O confinamento está também a dificultar a vida de Elton Dove, comerciante moçambicano de viaturas. Está neste momento encurralado em Joanesburgo à espera do levantamento das interdições para levantar as suas viaturas importadas do Japão.
Está muito difícil, porque veja só, nós somos pessoas que sempre atravessamos as fronteiras, cada dia que passa, puxar o carro para lá, compra de viaturas, em Durban, mas assim está tudo parado. Vê lá, não sei são quantos carros que eu tenho em Durban, nos parques, os parques estão fechados, a minha vida está parada, está tudo difícil mesmo.
A África do Sul continua a ser o país com mais casos de Covid-19 no continente africano, isto devido à sua capacidade de testagem, dado que não só são os laboratórios privados a operar, mas também laboratórios públicos. A cadeia de máxima segurança da província de East London é o novo epicentro de contágio, com 76 casos positivos. Entretanto, a despistagem do novo coronavírus poderá tornar-se mais difícil nos próximos dias, com a entrada da época fria que traz consigo a gripe. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulak.
Em Angola, a Covid-19 fez parar as obras na chamada Vala da Morte, no Zango 2, em Luanda, uma vala onde já morreram dezenas de pessoas. Agora, os moradores temem o pior com a época das chuvas, Manuel Luamba.
A Vala da Morte encontra-se localizada no Zango 2, em Viana, na capital angolana. Inicialmente construída como uma vala de drenagem, o local põe em risco várias famílias e é motivo de preocupação da comunidade. A DW África foi ao local e conversou com alguns moradores. Tomás dos Santos, um dos habitantes, explica.
Esta vala normalmente mata muita gente mesmo. Pior é o tempo chuvoso, carros escorregam pela vala. Mesmo assim também tem pessoas que escorregam mesmo, entram dentro da vala mesmo. Pior é quando está mais cheio. É complicado.
A 22 de fevereiro de 2018, Manuel Augusto, de 28 anos, morreu afogado quando atravessava a ponte improvisada de madeira sobre a vala. 3 semanas antes, um cidadão de 40 anos morreu no local. Em agosto do mesmo ano, 5 pessoas perderam a vida. O último incidente na vala a céu aberto ocorreu mês passado e causou 11 mortos e 10 feridos. O morador Pedro Ricardo não esquecerá o episódio.
A última vez foi os 11 pessoas que entraram aí na vala. E as 11 morreram. Tinha criança, jovem, senhora.
Segundo os dados de Proteção Civil e Bombeiros de Angola citados pela ANGOP, só este ano mais de 30 pessoas morreram na vala de drenagem do Zango, vítimas de afogamento e acidentes de viação. Tomás dos Santos entende que a conclusão das obras em curso no local é urgente, uma vez que se está na época chuvosa no país.
Primeiro meter o tampão em cima, fica mais simples, senão assim vai estar mais ou pior do que nunca. Este dia entraram com este trabalho também nem acabou. Cavaram mais outra vala aqui, dizeram que vão ter que desaguar a água do outro lado. Até hoje estamos aqui a esperanças que até hoje nunca estão ali.
O governo provincial reconhece os riscos dos moradores do Zango. O governador de Luanda, Sérgio Luter Rescova, revelou que técnicos trabalham atualmente para corrigir problemas da vala de drenagem.
Neste momento, o trabalho que está sendo feito na vala do Zango tem a ver com um problema técnico em relação a vala inicialmente que foi lá construída, a existente. E quem vive no Zango, quem passa por lá, tem noção de que esta vala que causa essas mortes não tem continuidade. Ela vai até nas proximidades da pedonal e aí não tinha continuidade. Com o Ministério da Construção, particularmente com o INEA, estamos a fazer neste momento a colocação de manilhas mais logo após a pedonal, para permitir que a vala tenha continuidade de acordo, e faça então o seu papel de drenagem.
A DW constatou que as obras que visam resolver o problema abrindo uma nova vala de continuidade e a consequente cobertura da Vala da Morte estão paradas por causa do estado de emergência provocado pela Covid-19. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
As Nações Unidas enviaram 1 milhão de máscaras para vários países africanos e enviaram ainda luvas, óculos de proteção e ventiladores para tratar pacientes com Covid-19. O avião com material chegou esta terça-feira a Addis Abeba, na Etiópia. O material destina-se também ao Djibouti, Eritreia, Somália, Sudão e Tanzânia. No continente africano já foram registados mais de 15 mil casos de Covid-19 e mais de 800 pessoas morreram com a doença. Na Europa, há vários países que estão a levantar gradualmente as restrições por causa da pandemia. Na Áustria, milhares de lojas voltaram a abrir as portas, mas é obrigatório o uso de máscaras protetoras e manter uma distância de segurança das outras pessoas. Na República Checa, em Espanha e em Itália, houve também um afrouxamento de algumas restrições. Em Itália, por exemplo, livrarias, papelarias e lojas de roupa de bebê puderam voltar a abrir, mas também desde que sejam respeitadas as regras de higiene. Na Alemanha, as autoridades deverão decidir esta semana se vão ou não manter as atuais restrições no país. Nas últimas 24 horas, houve mais casos de pessoas curadas na Alemanha do que novas infecções com Covid-19, segundo o Instituto Robert Koch. Ao todo, o país já registrou mais de 126 mil casos do novo coronavírus. Entretanto, a União Europeia aumentou o orçamento para este ano para combater a pandemia e a prioridade é reforçar os sistemas de saúde. A Índia prolongou o confinamento obrigatório até 3 de maio. O país já registou mais de 10 mil casos e 339 mortes por causa da Covid-19. A China começou a testar em seres humanos duas possíveis vacinas contra o novo coronavírus. Uma das vacinas foi desenvolvida pelo Instituto de Virologia de Wuhan, a cidade onde foram detectados os primeiros casos da doença. Há mais vacinas a serem investigadas. Os especialistas dizem que será preciso esperar pelo menos um ano ou um ano e meio até que haja uma vacina contra o novo coronavírus. Israel está em contagem decrescente para formar um novo governo. O primeiro-ministro em funções, Benjamin Netanyahu, e o rival Benny Gantz têm até quarta-feira à noite para formar um governo de unidade e acabar com a crise política no país, que dura há mais de um ano. Netanyahu e Gantz encontraram-se esta terça-feira, mas a reunião terminou sem resultados. A Coreia do Sul detectou um lançamento de mísseis pela Coreia do Norte. Segundo as Forças Armadas Sul-Coreanas, foram disparados vários projéteis em direção ao mar do Japão. Terão sido mísseis de cruzeiro de curto alcance. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura, à questão das mordomias dos deputados. Perguntávamos se estas mordomias são justas ou se deveriam ser reduzidas ou abolidas e recebemos mais comentários. No Facebook, Aris Cacinda comenta que, atendendo ao atual momento em que se exige o apertar do cinto da maioria dos angolanos, seria bom que os deputados, como representantes do povo, por iniciativa deles próprios, renunciassem às suas mordomias para que os fundos que resultarem destes cortes sirvam para a assistência dos mais necessitados nesta fase difícil. É o que escreve Aris Cacinda. Ainda sobre Angola, Adilson da Glória Amado comenta que um dia os políticos poderão pagar de alguma maneira pelo sofrimento do povo, porque não se justifica num país onde um professor ganha 100 mil kwanzas por mês que o subsídio mensal de arrendamento de alguém seja 17 milhões de kwanzas, sem falar de outros subsídios e do próprio salário. Isso é muita injustiça social, diz Adilson da Glória Amado. Abubakar Clemente acha que isso se trata de um autêntico absurdo. Num país com as deficiências visíveis que tem, o normal seria mesmo diminuir o número de deputados, porque não fazem quase nada mesmo, comenta Abubakar Clemente. Já Marcos Jamal escreve no Facebook que, sendo os deputados representantes do povo na Assembleia da República, as mordomias serão necessárias, mas o problema surge quando eles não representam de maneira correta o povo. É o que escreve este nosso seguidor. E David Yavita Yuna diz que é claro que se deve cortar nas mordomias porque o povo está a sofrer. Esses valores podem ajudar noutros setores. É o comentário que deixa este nosso seguidor na página da DW no Facebook. São os comentários que recebemos. Obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão. Mais informação na nossa página de internet em dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá, votos de uma boa noite.